Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão.
Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana, edição 157. Calma, não é o Código Penal, é o Campeonato Brasileiro chegando na rodada de número 24. A 24ª rodada aconteceu nesse fim de semana e com um novo líder na praça, o Lion segue o líder. Além disso, a briga segue ferrenha nas posições de cima e nas posições de baixo da tabela, que é o que a gente vai ouvir agora. Vamos aos jogos da semana. O Fortaleza assume a liderança do Brasileirão ao vencer o Corinthians por 1-0 no Castelão. É a primeira vez que um clube do Nordeste assume a ponta na tabela do campeonato no retorno. São incríveis 13 vitórias seguidas como mandante, somando os jogos do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. O gol da vitória do Lion foi do Iago Pikachu, que deixou torcida, jogadores e o presidente do clube, Marcelo Paes, em festa no fim do jogo. Já o Corinthians chega ao sexto jogo seguido sem vitória no Brasileirão, afundando ainda mais na zona de rebaixamento. E com gols perdidos da dupla Pedro Raul e Yuri Alberto, derretendo dois não dá um jogador. O Lion assumiu a liderança por conta do empate sem gols entre Bahia e Botafogo na Fonte Nova, graças principalmente à grande atuação do goleiro alvinegro John. Mas como não teve gol, não interessa, tomam vaia! Quem segue também pertinho é o Palmeiras, que depois de ser eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, descontou toda a sua raiva no pobre Cuiabá, 5-0 no Brinco de Ouro em Campinas. Destaque positivo para Estevão, convocado para a seleção pela primeira vez, deixou no jogo só 2 gols e 2 assistências. Destaque negativo para mais uma entrevista infeliz, para dizer o mínimo, do Abel Ferreira. E é isso que a gente vai ouvir agora. Ferreira, mais uma vez, deu uma declaração infeliz, com a reclamação que ele estava com a cabeça de uma pessoa, mas acabou descontando na repórter Aline Fanelli, da Band News. A Aline perguntou sobre o Mike, que tinha acabado de voltar de uma lesão e acabou se lesionando novamente no jogo. E o Abel, irritado, deu essa declaração aí, atravessada, que a gente vai ouvir agora.
Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar pra gente a situação do Mike.
Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e à presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu? Porque é que se lesionou? Porque é que meteu o A? Porque é que meteu o B? Porque é que meteu o C? São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio. O treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Eu vou voltar a referir. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de agosto dentro do clube. Eu vou voltar a repetir, a primeira e a pior delas todas foram lesões, umas que vocês souberam e outras que vocês não souberam. Nunca, desde que eu estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de agosto.
A resposta, mais uma vez, foi misógina, foi machista. Vamos ser sinceros, eu sou torcedor do Palmeiras. Abel Ferreira é o maior treinador do clube em todos os tempos, o clube que acabou de fazer 110 anos na última segunda-feira. Mas é óbvio, claro e evidente que ninguém passa pano aqui. Tanto é que ele, no domingo, esse jogo foi no sábado, no domingo, ligou para a Aline se desculpando, né? Mas fica feião, mais uma vez, o Abel fazendo uma declaração dessa. Tudo bem que jornalista está mais preocupado com corte do que com entrevista propriamente dita, né? Para informar. Não foi o caso da Aline. Então, Abel, faz alguma coisa para isso não acontecer mais. Tia Leila, multa no homem, pelo amor de Deus. Uns 2 carros dele, tira. Para ver se ele entende que nem tudo que passa na nossa cabeça precisa ser dita, né? O Flamengo segue na perseguição aos líderes. Vitória sobre o RB Bragantino por 2-1, com o retorno triunfal do feio, do robozinho, Michael. Ele que jogava até pouco tempo atrás no Al-Hilal, equipe de Neymar e Jorge Jesus. E já voltou no Mengo fazendo gol. Quando tá feio, querido, esquece. Outro clube que segue na perseguição aos líderes é o São Paulo, que derrotou o Vitória por 2-1 no Morumbi e parece que só tava valendo golaço nesse jogo. Porém, o foco maior dos jogadores estava no auxílio ao jogador do Nacional do Uruguai, Izquierdo, que teve uma parada cardíaca em campo durante a partida contra o São Paulo pela Libertadores no meio de semana. Antes do jogo, os jogadores tricolores entraram em campo com a camisa azul celeste, né, lembrando o uniforme do Nacional, com uma homenagem ao zagueiro. Voltando ao Brasileirão, o Cruzeiro fica parado nessa corrida pelo título após perder fora de casa para o Internacional por 1-0. Se não teve nada de arbitragem ainda, a gente não falou nada de arbitragem, né? O Bandeirinha aprontou. Marcou impedimento por parte do árbitro assistente após o arremesso lateral, que não existe na regra. Ainda bem que o juizão ignorou essa marcação. O que o juiz não ignorou, mas o Vasco também não deixou, foi o gol do Verrete. O argentino precisou marcar duas vezes para desempatar o jogo para o Cruz Maltino contra o Atlético, 2-1 de virada, lá em São Januário. Já na luta contra o descenso, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 2-0, tirando o time do Rio do Z4. O destaque foi do golaço do colombiano Kevin Serna, que lembrou muito a entortada que o Messi deu no Boateng na Champions em 2015. Foi pior para o Batalha, né? Infelizmente, durante o jogo, gritos homofóbicos foram dados ao goleiro Fábio, eterno desafeto do torcedor do Galo. Em um outro jogo, o Criciúma em casa foi derrotado pelo Grêmio por 1-0. O Tigre se complica e o Imortal se afasta um pouco mais da zona perigosa. Já o Atlético Goianiense segue se recuperando na competição e venceu o Juventude por 2-1. E com um pênalti aos 55 minutos do segundo tempo. Só que o juizão, né, apareceu quando expulsou ou esqueceu de expulsar o Bruno Tubarão, jogador do Papo. Ele tomou dois amarelos, só que o juiz não puxou o vermelho em seguida. Sorte que tinha um quarto árbitro para lembrar ele. Resumindo, esses são os resultados da rodada 24 do Brasileirão. Atlético Goianiense 2, Juventude 1, Palmeiras 5, Cuiabá 0, Atlético Mineiro 0, Fluminense 2, Bahia e Botafogo 0-0, Fortaleza 1, Corinthians 0, Criciúma 0, Grêmio 1, São Paulo 2, Vitória 1, Internacional 1, Cruzeiro 0, Flamengo 2, Bragantino 1, Vasco 2, Atlético Paranaense 1. A classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento está a seguinte. Líder Fortaleza, o Lion, 48 pontos, um jogo a menos. Botafogo com 47, Palmeiras com 44 e Flamengo também com 44, mas com um jogo a menos, completam o G4. O G6 é completado com São Paulo com 41 e o Bahia com 39 pontos. Na zona sul-americana, todo mundo com um jogo a menos. Cruzeiro com 37 e um jogo a menos. Vasco com 31 e um jogo a menos. Atlético Mineiro com 30 e 2 jogos a menos. Atlético Paranaense 29 pontos e 2 jogos a menos. Internacional 28 pontos e 4 jogos a menos. Juventude 28 pontos e 1 jogo a menos. Grêmio e Bragantino tem 27 pontos e 2 jogos a menos. Criciúma com 25 pontos e 2 jogos a menos. Fluminense com 24 pontos com 1 jogo a menos. Estão ali querendo escapar da zona da degola, ocupada nesse momento por Vitória e Corinthians com 22 pontos. Cuiabá e Atlético Goianiense também empatados com 18. Só que o Cuiabá tem 2 jogos a menos. Nesse meio de semana teremos novamente rodadas da Copa do Brasil, começando na fase de quartas de final. Por isso, rodada do Brasileirão no fim de semana, dia 31 de agosto, sábado, e 1º de setembro, domingo. Os jogos são os seguintes. Sabadão, 6h30 da noite, Cuiabá e Criciúma na Arena Pantanal. E 9 da noite, jogão líder contra vice-líder, Botafogo contra Fortaleza no Nilton Santos. 1º de setembro, domingo, 11 da manhã, duas partidas. Grêmio e Atlético Mineiro no retorno da Arena do Grêmio a receber jogos. Esse jogo era para ser sábado à noite, mas por conta da falta de iluminação na Arena do Grêmio, o jogo será domingo de manhã. O que também vai jogar domingo de manhã é Cruzeiro e Atlético Goianiense lá no Mineirão. 4 da tarde, jogo único desse horário, só Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Para fechar a rodada às 6h30 da noite, 5 partidas. Vitória e Vasco no Barradão, Fluminense e São Paulo no Maracanã, Bragantino e Bahia na Bia Bichedi, Atlético Paranaense e Palmeiras na Liga Arena e Juventude Internacional no Alfredo Jaconi. E é isso, esse foi o Agê Placar do Brasileirão. Sempre deixa esse recado. Crítica, sugestão, o que você quer ouvir aqui no programa, é só deixar um comentário lá no nosso site arenageral.com.br, deixando no post do podcast, ou no nosso canal Skis no YouTube. Além dessa produção, muitas outras lá da Combo você vai encontrar. É deixar o comentário lá e fazer o que você faz em todo vídeo no YouTube. Se inscreve, balança o sininho para não perder nenhuma notificação, deixe o like para o YouTube saber que esse programa pode chegar a mais geraldos e compartilhe com os amigos. Lembrando que quarta-feira, né? Se estiver ouvindo na terça amanhã, se estiver ouvindo na quarta hoje, começam os Jogos Paralímpicos e o Brasil é uma potência paralímpica. Acompanha sempre com a gente lá no Arena Geral, no perfil, no X. E vamos comentar lá tudo que o Brasil fizer em Paris nesse retorno para lá agora com os Jogos Paralímpicos. Mas é isso, nos ouvimos na próxima terça com mais OGPB. Abraço a todos, até a próxima!